2012, o saxofonista americano Nadji participou no More Jazz em Maputo. A experiência deu origem ao tema Mafalala, o mítico bairro de Maputo que viu nascer o escritor José Craveirinha e o futebolista Eusébio. O autor desta Mafalala foi a Maputo, convidado por Moreira Xonguissa, saxofonista moçambicano que criou o More Jazz, um festival que coloca aquele país do Índico na rota do jazz. Para Moreira, 2015 foi um ano de desafios e a crise do Metical pode tornar as pessoas resilientes. Este é o Artes e Entretenimento da Voz da América, em entrevista de Amâncio Miguel a Moreira Xonguissa. Eu sou Mayra de La Salette.
O mais importante foi a realização do nosso Festival de Jazz, a quinta edição. A quinta edição contou com Mano de Bango, Maria Leginha, Jonathan Butler, entre outros, e nosso Big Band. E é um bocado complicado, um ano financeiramente complicado, com a desvalorização do musical. não foi muito fácil financeiramente para o ambiente de negócios no nosso ramo, né? Show business, entretenimento e até responsabilidade social, né? Mas isso faz-nos mais fortes e faz-nos com vontade de querer trabalhar mais. Para mim, um ano ainda está a ficar mais interessante. Eu tenho um disco novo que saiu sábado, né? Ainda não lançamos, e que é o meu primeiro disco ao vivo, né? Que chama-se Moreira Xonguissa Live, lá na Serena Hotel, né? Que é parte do More Jazz, que é o disco que gravamos o ano passado ao vivo. Então está a ser um ano muito, muito interessante, cheio de desafios, mas os desafios são feitos para vencer, não é? Então, em poucas palavras, é o que eu posso dizer como foi este ano. Ainda temos 15 dias, né? Ou 20 dias até o fim. Que lá ainda vão acontecer mais coisas.
Sente-se realizado em 2015?
Eu digo que foi muito positivo, ok? Mas eu não posso dizer que me sinto realizado, porque eu acho que a partir do momento que o homem diz que se sente realizado, há alguma coisa de errado consigo, né? Mas, num corpo geral, eu acho que foi muito positivo. Atingimos algumas metas, né? Na sua maioria, atingimos assim 70% do que a gente queria, não é? E os restos 30 vamos tentar compensar para o ano, não é? Mas nessa perspectiva eu diria que me sinto realizado.
Consegue trazer a Moçambique muitos músicos de gabarito internacional. Na sua leitura, de que forma é que este intercâmbio contribui para o povo de Moçambique e para os artistas também?
Eu acho que os artistas, qualquer artista, independentemente do país que venha, do espaço geográfico que vem, só é artista se estiver aberto ao mundo, né? Então não há nada melhor para qualquer artista, como para qualquer ser humano, poder dividir, né? Outros hábitos e costumes, outros espaços, né? E sair da sua zona de conforto. Então eu acredito que somos seres híbridos e só a partir daí é que a gente consegue ganhar o nosso espaço no mundo, né? Porque a voz cultural de um ser humano, de uma nação, chama o que tu quiseres, só se reinventa se estiver exposto a outros fatores, né? a outros povos, então, a outras culturas. Estes artistas, quando vêm por aqui, adoram, porque nunca imaginaram primeiro que Moçambique fosse um país com esta elegância e com esta humildade, ok? Isto por causa da nossa história e etc, etc. Agora, para Moçambique, eu acho que é uma maneira também da gente expor Moçambique ao mundo através desses players que vêm por aqui, que depois saem daqui falando do país, e nós aproveitamos os vários veículos, desde social media, desde tecnologias de informação, para falar do nosso país numa vertente diferente, né? Acho que agora está na moda falar de Moçambique por causa de óleo, gás, carvão, etc. Mas é interessante ter um mandibango em Moçambique, né? Porque o mundo segue o mandibango. Isso dá uma outra maneira de estar e uma certa autonomia ao país, né? E a constante colaboração, quando eles estão cá, é quase que imperioso, né? Essa colaboração com outros jovens, com instituições como a Universidade da Escola Nacional de Música, para falar das suas experiências, porque para um ser humano ser referência é um ser humano quase que nulo, né? Nós não podemos isolar. Então eu acho que essa é a maior contribuição para o nosso país.
O jazz é a base do meu jazz, mas também tem se esticado para outras formas de música.
O jazz é transversal, não é? Se for a fazer uma análise, uma observação, né? Se a gente for fazer um cronologicamente, quando quiser começar, desde os anos 30, 40, o jazz é das poucas formas da arte que acompanhou a evolução e a transformação de ser humano em todos os aspectos, estou a falar desde a economia, desde a tecnologia, né? E, consequentemente, há outros aspectos, tipo a moda e etc. Né? O que é que eu quero dizer? Fora dos anos 40, vais falar de bebop, depois começas a falar de avant-garde, vais falar de cool jazz, né? Até a introdução de instrumentos eletrônicos, começas a falar de fusion, começas a falar de funk jazz, né? Então, o jazz acompanha isso tudo, né? Hoje fala de electro jazz, acid jazz, né? Então, isso tudo só acontece porque os executores desse estilo de música são seres, são híbridos, né? Acompanham tudo com o que é a reflexão, a nossa música é a reflexão da nossa personalidade, da nossa capacidade de abertura para o que acontece no nosso espaço de convivência, não é? Então o jazz não tem maneira de não se associar a outras formas de música.
E depois, se calhar, o modo jazz acaba influenciando também a audiência, a contribuir para educar as pessoas a gostarem de outras formas de músicas de outra forma, isso não apenas mesmo. O popular.
Isso mesmo, ajuda, sim senhora. E ajuda a ouvir diferente, né? Depois de uns anos, epa, eu lembro que o meu pai tinha aquele disco X daquela música, epa, isso afinal era nice, pá. Eu pensei que fosse aqueles tabus, acho que já ouviste, né? É música da elite, é música de velhos, entende, né? Não, uhum. É porque nunca te deste uma chance de sentar a absorver. Não tens que gostar, tu dá uma chance a ti mesmo de sentar e absorver. Então essa é a nossa missão, como um jazz, como qualquer outra celebração cultural. Se quiseres falar de Montreux Jazz Fest, ou vais falar de Newport Jazz Fest, etc, etc, que é a International Jazz Fest. O papel é esse, né? É trazer ao público essa capacidade de interação e de absorção de outros aspectos da vida. Né?
Uma coisa que é curiosa, Moreira, que eu sempre quis saber, quais são os caminhos que a sua Big Band vai seguir?
Olha, nós não vamos inventar nada, a roda já foi inventada. O nosso Big Band é self-funded. A nossa Big Band, temos que agradecer primeiro aos pais encarregados de educação de todos os jovens. Nós não temos capacidade financeira nem estrutural, ok? Para nos afirmarmos como outras big bands do mundo, né? Estamos a fazer tudo sozinhos, é uma iniciativa privada, ok? Nós estamos aqui a chorar nem a lamentar. Então nós acreditamos que com passos de bebê nós conseguimos criar circunstâncias através de parcerias inteligentes, né? Através da própria UEM, a Escola Secundária Regina Machel, o Instituto Mina, a Escola Nacional de Música, a integração do professor Orlando como embaixador e o mentor dos meus, o Ernest Dawkins nos Estados Unidos, saxofonista americano. Então, nós somos realistas e o que faz o meu jazz big band, o que vai fazer é vontade. Né? O resto vamos deixar na mão de Deus e a nossa persistência e consistência é que vai ditar o futuro.
Como o jazz, e que para mim ocupa ali muito tempo, o etnomusicólogo Moreira ainda existe?
Epa, eu sou o Moreira. Eu sou o Moreira e, infelizmente, graças a Deus, sou etnomusicólogo. Eu acho que a etnomusicologia não é uma teoria, tem que ser praticada. Né? E eu pratico, eu, como digo, eu faço etnomusicologia aplicada. E tu me ouvires os meus discos faz sentido. Enquanto a outros se preocupam em escrever livros e papers, eu preocupo-me em levar o que eu aprendo, que eu li, transformar em som. Né? Para mim, isso é o mais importante.
Diz uma coisa, como é que foi o espetáculo do Kennedy Center?
O espetáculo Kennedy Center foi muito especial, primeiro por causa da magnitude, não só física, mas histórica do que o espaço representa, não é? Depois, por causa da sua relevância histórica, né? Para os Estados Unidos e para o mundo. E do pouco que eu sei, do pouco que eu li, da pouca informação que eu tenho, o tipo de artistas que passaram por ali, eu não estou a falar necessariamente de artistas músicos, estou a falar de artistas no geral, não? Porque ali há várias formas, ali se deve essa arte de forma transversal, né? Desde a pintura, a escultura, a literatura, etc. Foi especial para mim, foi uma grande honra estar naquele palco, foi Millennium Stage, e nós, para a primeira atuação lá, para um artista ainda não muito bem conhecido naquele espaço, Tivemos uma sala totalmente cheia, né? E os reviews na internet e nos jornais foram positivos. Então acreditamos que posso saber, vamos chegar lá.
Foi Moreira Xunguiça, saxofonista, compositor, etnomusicólogo e empreendedor moçambicano que no próximo ano lança um disco com a colaboração do camaronês Emmanuel Njoké, ou simplesmente Mano Dibango, recentemente homenageado pela Universidade Eduardo Mondlane em Maputo. Este foi o nosso Artes e Entretenimento, a entrevista de Amâncio Miguel a Moreira Xunguiça. Eu sou Maira de La Salete, um bom fim de semana.